Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Passando ao ponto de informações, houve uma alteração na composição dos representantes do grupo parlamentar do PS. O senhor deputado Pedro Delgado Alves passou a membro suplente. Quanto às reuniões da comissão, temos prevista para dia 25 às 14h30 a audição do presidente cessante do IPDJ e da ANACOM a seguir. Dia 26 às 10 horas, a audição da Lusa. Dia 27, no fim do plenário, a audição do secretário de Estado da Juventude e Desporto. Dia 3 de outubro às 10 horas, a audição do ministro da Cultura. Isto foi para tentar arrumar todas as audições regimentais ou resultantes de requerimentos antes do início do debate do Orçamento do Estado. E julgo que se conseguiu, embora naturalmente com uma grande sobrecarga para os nossos trabalhos, mas não tínhamos... Não havia alternativa, portanto foi o exercício que estive a fazer em conjunto com os serviços e também em contacto com os membros do Governo para ver das suas disponibilidades e para conseguirmos resolver, dar resposta a todas estas solicitações. Dia 27, no final do plenário. Ministro da Cultura, dia 3 às 10 horas. Dia 26 às 10 horas, a audição da Lusa. Dia 25 às 14h30, a audição do Presidente Santo da IPDJ e a seguir da ANACOM. Também, a propósito da ANACOM, foi entregue o relatório de regulação, supervisão e outras atividades de 2017, já está publicado na página da Comissão. Ponto 2, aprovação, e votação, apreciação e votação da ata da reunião de 12 de setembro, foi distribuída, não houve nenhum pedido de alteração, portanto consideramos que está aprovada essa ata. E passamos ao ponto 3, mais substancial, da apreciação e votação do plano de atividades para a 4ª sessão legislativa. Foram distribuídas as propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD, por mim própria e pela senhora deputada Carla de Sousa. Acho que foram estas só as propostas de alteração que foram apresentadas. Portanto, está aberto o debate. Senhor deputado Jorge Campos, tem a palavra. Eu julgo que as propostas são tão claras, tão objetivas, tão simples, que são autoexplicativas, porque...
Nós não temos nenhuma objeção de fundo em relação a nenhuma delas. Mas, por exemplo, eu gostaria de saber o que é que justifica a urgência de fazer uma discussão sobre o serviço público de televisão na era digital. Nós não nos opomos. Agora, qual é a urgência que isto tem? Não sei. Quer dizer, isto levanta-me uma série de questões. Mas, enfim, mas não... não, não foi,
como?
Foi para incluir no plano de atividades.
Não é com caráter de urgência. Aliás, nenhuma proposta é com caráter de urgência. É para incorporar no plano de atividades. E depois será de acordo com as disponibilidades da prova. Quer dizer, são sugestões, propostas para serem incorporadas no plano de atividades. E, portanto, depois em função também das prioridades que venham a ser definidas pela própria Comissão, das disponibilidades até dos próprios oradores, enfim, todas essas coisas é que nós iremos definir o que é que vai ser prioritário ou não. Mas, quer dizer, acho que sermos ambiciosos, Sr. Deputado, desculpa, sermos ambiciosos no plano de atividades, eu não tenho nada contra. E depois veremos. Somos soberanos para irmos decidindo a pouco e pouco. Mais, senhora deputada de Margarida da Mano, quer usar a palavra?
Espero que não para complicar, mas de facto a dificuldade que temos neste momento é que a elencagem de todas as propostas efetuadas ao longo da legislatura e que estão revertidas no plano da Comissão são muito numerosas, não é? E portanto vão ter que ser feitas escolhas. E, portanto, se essas, isto independentemente, naturalmente, das propostas que foram feitas agora e de outras que eventualmente surgirão no decurso do... E, portanto, se esse esforço de escolha vai ser feito agora no início, selecionando dentro da lista de pendentes... agora, ou se vamos aumentar a vamos continuar com a lista e fazendo a gestão no momento, eu penso que essa é a questão de fundo. De qualquer forma, a fazer escolhas também não seria aqui, não é? Penso eu, porque não. E portanto, o que poderia pôr-se a hipótese é de haver uma reunião de grupos e tentar, digamos, selecionar, acolher as sugestões que foram feitas e fazer uma seleção. De outra forma, fica a lista que vai crescendo e que vamos... portanto, eu para mim a dificuldade é basicamente essa. E não sei qual é a metodologia que se procura, sendo certo que sendo o último ano de legislatura, nós temos que, seguramente não vamos poder fazer e, portanto, poderemos chegar ao fim com uma realização de 20% ou de 15%. E, portanto, talvez essa escolha, digamos, pudéssemos agendar, mas enfim, uma sugestão, uma reunião de coordenadores para fazer alguma seleção de comum acordo daquilo que seriam as iniciativas mais que vemos hoje como mais relevantes para o ano, sem prejuízo, naturalmente, daquilo que venha a ocorrer supervenientemente e que vá... E, portanto, esta é a única sugestão que eu deixaria, e mais de metodologia a perguntar, enfim, como é que a Comissão entende?
Muito obrigada, Sra. Deputada. A experiência diz-nos que nós também estamos muito dependentes do exterior, de outras entidades, de disponibilidades de agenda. Enfim, há muitos fatores, muitas variáveis que têm de ser levadas em consideração. E, portanto, quer dizer, poderemos, a título apenas de exemplo, estar a considerar prioritária uma visita de trabalho em detrimento de outra que achamos que não é tão importante e depois essa consideramos prioritária, não se poder realizar porque a entidade visitante não consegue acertar uma data disponível com a nossa agenda. Isto é um exemplo. Ou também a realização, por exemplo, de uma conferência e depois teremos de substituir por outra, até porque, como também já referi na última reunião, nós recebemos solicitações do exterior que nos são veiculadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e que também achamos que devem ser acolhidas, embora inicialmente não fossem constituíssem uma prioridade para nós. Portanto, eu acho que devemos encarar isto como um processo muito dinâmico, tendo em conta também até a própria especificidade desta Comissão, que mexe com a cultura, com a comunicação, com a juventude e com o desporto, ou seja, que são quatro realidades com grande dinamismo, com uma grande implantação na sociedade portuguesa e que diz, muito às pessoas e que, portanto, que nós vamos tendo de acompanhar também essas expectativas e essas iniciativas que emergem da sociedade e que em determinado momento são importantes. Portanto, se nós podemos fazer, posso convocar na próxima reunião de coordenadores, poderemos de facto, enfim, fazer uma análise mais detalhada e definir prioridades. Mas, sinceramente, acho que à partida, o melhor... é, de facto, aprovarmos este plano de atividades e depois vamos fazendo os ajustamentos necessários. Essa, a percentagem de... Ou seja, não me parece, pelo menos para mim, não me preocupa muito que se cumprimos... O que interessa é que nós temos tido um trabalho coerente, persistente e temos tido sempre uma agenda muito, muito cheia. Agora, é de facto esta comissão uma comissão que tem uma especificidade muito própria, porque mexe com quatro áreas de intervenção, que são quatro áreas muito exigentes. Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu concordo em absoluto, aliás, acho que relativamente à questão, por exemplo, das visitas, onde eu acho que neste momento restringir, aliás, a nossa proposta vai exatamente nesse sentido, não é positivo. Mas vejamos, por exemplo, a questão dos eventos. Nós temos aqui 10 conferências e debates. Eu confesso que ficaria muito mais... acho que seria uma forma mais organizada se houvesse um consenso sobre destes 10 quais são aqueles que nos propomos, escolhemos 5 e mesmo 5 será seguramente muito difícil, do que ter 10 e depois depender um bocadinho, não só das disponibilidades, mas também de uma certa, enfim, de fatores que não me parecem tão positivos. Ou seja, eu acho que seria positivo nós, naqueles, digamos, nos pontos de maior organização e planeamento, que não tem a ver naturalmente, por exemplo, com as deslocações e representações ou com as visitas, mas que tem a ver com, e com as audições, mas que tem a ver, por exemplo, com os eventos, pensar que vamos fazer ou que nos propomos fazer 10 conferências e debates, ou que isso vai depender de coisas que não controlamos, eu pessoalmente acho que nesta área não seria inútil, pelo contrário, se nos juntássemos e disséssemos, não, enfim, uma na área do desporto, outra na área, o critério seria o critério que entendermos, isto independentemente de podermos validar iniciativas que surjam e que venham a surgir e que não estão previstas. Agora, eu acho que de facto, pronto, é uma forma de fazer, mas parece-me que aqui haveria talvez alguma vantagem. Mas, obviamente, que deixo à consideração da Comissão, dos restantes grupos e da Sra. Presidente. E, portanto, não vejo, eu penso que seria proveitoso nesta área haver uma reunião e, enfim, e chegar-se a um acordo naquilo que, no fundo, assim não se discute. Mas, de qualquer forma, deixo à consideração da Comissão e dos restantes grupos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para corroborar um pouco as palavras da Sra. Deputada Margarida Mano, eu penso que realmente a questão de aprovar ou não aprovar está fora, não é um problema, aprovamos o plano de atividades, mas parece-me que efetivamente há aqui muita coisa que seria necessário ajustar e certamente outras surgirão ao longo dos meses, porque evidentemente que a atividade política não para, a atividade cultural, etc., e portanto certamente aparecerão outras matérias. Eu, ao olhar para a elencagem das conferências, eu lembro-me que em tempos nós propusemos aqui uma questão sobre literacia mediática, mas também aparece literacia cultural, porque não, quer dizer, inclusive talvez fosse possível encontrar aqui formulações que nos permitissem, de uma forma razoável, equilibrada e prudente, levar a cabo um número de conferências que, de alguma forma, desde que de alguma forma alguns destes temas pudessem ser tratados em conjunto, porque na verdade não se pode tratar de literacia mediática sem tratar de literatura cultural e vice-versa. Por exemplo, é um exemplo que eu estou a dar, é o primeiro que me salta aqui, não é? Portanto, pela nossa parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, obviamente que o plano de atividades está aprovado, sem qualquer espécie de objeção, reservando, contudo, esta chamada de atenção para o facto de isto ser uma coisa extensíssima e poder depois, eventualmente, vir a causar-nos alguns problemas. Mas pronto, cá estaremos para ajustar o que for necessário ajustar e para encontrar as melhores soluções.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, se estivessem de acordo, eu propunha a seguinte metodologia. Fazíamos uma aprovação da proposta na generalidade, depois na reunião de coordenadores tratávamos disto na especialidade, até porque há aqui provavelmente algum, por exemplo, no caso dos eventos, há alguns que até se possam dar uma formulação mais genérica e abranger dois ou três destes que estão propostos, e depois se justificar, vem novamente a proposta à comissão para aprovação ou então apenas para informação. Estão de acordo com essa? Então, consideramos aprovado por unanimidade o plano de atividades, na generalidade, e depois passamos, então, a fazer esse trabalho de desbaste na reunião de coordenadores. Muito bem? E assim, então, passamos aos outros assuntos. Há algum outro assunto que queiram apresentar? Não sendo o caso, muito obrigada, um bom almoço.